Para a gente começar, Azul, que eu sempre pergunto, peço o convidado se apresentar, contar rapidinho a sua história de imigrante e como é que você chegou até aqui.
Vamos lá. Bom, a gente já conversou bastante. Primeiro, parabéns pelo podcast. É super legal e obrigado por quem, enfim, tem interesse na história. Cara, eu sou de São Paulo, original, nascido e crescido ali em Pinheiros, mas essa vida de expatriado começou, de carreira internacional, quando eu tinha 10 anos e meu pai foi expatriado, trabalhava com o mercado de gases industriais e a gente morou em Monterrey, no México, por 2 anos, eu tinha 10 anos. Então foi aquele primeiro choque, como criança, de morar fora e ter que me reencontrar, perder os amigos, né, não saber a língua, e eu não fui estudar em escola americana nem nada, fui para escola mexicana mesmo. E foi aprender a língua do zero, inglês e espanhol, e cara, isso ficou para mim que tinha um mundo muito maior do que Alto de Pinheiros, Pinheiros, São Paulo. Então foi muito legal. Eu sempre quis jogar futebol, claramente não sou bom, tanto que virei headhunter. Mas pelo menos isso me trouxe a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes na minha vida. Então, eu voltei a morar fora do Brasil depois que eu me formei. Não consegui jogar profissional, saí dos juniores e fui ganhar uma bolsa de estudos. E fui morar nos Estados Unidos, então saí de São Paulo, num cold call ali em early days, quando nem tinha internet. E caí em Waterville, Maine. Então, lá em cima, perto do Canadá, eu era de 300 estudantes internacionais de uma escola de 5 mil pessoas, o time de futebol tinha 13 pessoas, então foi um baita de um choque cultural, mas super interessante. E aí eu consegui, através da bolsa de estudos, ficar 4 anos aqui nos Estados Unidos. Todo o dinheiro que eu fiz lavando prato e trabalhando com bicos e etc., eu gastei ligando para minha namorada, que hoje é minha esposa, a gente tem 2 filhos, então valeu super a pena. E isso me fez. Depois, voltar para o Brasil em 2003, quando eu não consegui jogar na MLS, fiz carreira, início de carreira em telecom, marketing intelligence, depois eu fui para serviços e aí em 2009 acabei caindo de paraquedas numa entrevista na Michael Page, encontrei um amigo, foi super legal e ele falou, cara, você tem perfil para trabalhar para a gente? Achei interessante, nunca tinha pensado em ser headhunter, enfim, trabalhar com RH. Mas daí eu entendi que tinha um ecossistema internacional ali interessante para eu voltar a fazer uma carreira internacional, que era o meu plano. E aí o meu plano com o grupo sempre foi 5 anos diretor e voltar para uma carreira internacional. Então eu fui expatriado depois de 5 anos, que me fez chegar aqui em Houston em 2015 com a família. E aí vim com sogra, com filha de 2 anos e com minha esposa na época. Foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos em 2015.
Bacana, cara, legal. Você passou por várias mudanças, né? E aí, primeiro, assim, da sua adaptação, né, para o mundo de recrutamento, de recursos humanos, que, de novo, você não veio desse mundo, né? Como foi essa mudança, preparação, etc.? Foi algo bem orgânico?
Olha, apesar, né, são 13 anos aqui como headhunter, eu já trabalhei em vários negócios diferentes, setores diferentes, senioridades diferentes, regiões diferentes. Então, eu posso te dizer assim, eu tenho talvez um legado aqui de, putz, no mínimo falar com umas 800 pessoas por ano. Tá?
Cara.
Então, assim, é um acumulado de visões gigantes. Então, eu sempre falo essa questão, independente da experiência no setor, independente de uma série de coisas que hoje a maioria das empresas e o mercado corporativo julga importante, tá? Eu sempre levei muito em consideração, e isso é uma coisa que a gente estuda muito e olha muito, que os fatores que predizem performance, né? Eles estão ligados à vivência que a gente acumula e situações que a gente acumula antes de entrar no mercado profissional. Então, respondendo à tua pergunta, da onde vem isso, né, na minha vida? Eu acho que eu fui buscar em alguns movimentos isso lá atrás, mas eu acho que vem muito da família, então vem muito do meu pai primeiro. Eu acho que tem um aspecto que vem muito do esporte, com certeza. Então, eu sempre fui muito competitivo, mas um nível de competição que, para mim, eu sempre quis ganhar, naturalmente, ninguém gosta de perder. Mas a competição, para mim, era uma competição que tinha que ser legal. Ou seja, então, o estilo que eu fui levando de jogar futebol era um estilo que, para mim, me dava muito mais prazer em fazer o time jogar bem e ver as pessoas jogando bem do que, eventualmente, só eu jogar bem. Então,
Claro.
o meu pai tinha um perfil de senso de comunidade muito grande. Meu pai, eu lembro de eu indo para o clube e ele, sendo aquela pessoa que todo mundo conhece, dando tchau para todo mundo, então desde pequenininho ele me fazia parar em todas as mesas para falar oi para todo mundo. Eu tinha que ficar ouvindo a conversa dele com todo mundo. E aí era o Zuquinha, era o Paladininho e Thaí, a mesma coisa. Então isso fazia com que eu só fui perceber isso anos depois, mas que como criança, né? Quando eu estava no clube, todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo e naturalmente eu fiquei uma criança mais extrovertida e preocupada com a vida das pessoas, né? Em vez de que todos meus amigos chegavam e iam direto para o campo de futebol, eu tinha que passar por todo mundo. Ninguém
Tinha que
deixava eu
chegar
ir.
meia hora
Passar
antes.
meia hora, amiga das minhas, mas é aqui, você não vai passar, você me dá um beijo. Então, eu acho que isso criou talvez um certo DNA que, apesar da carreira do Headhunter, uma parte dele ser comercial, eu gostava muito e gosto muito disso, né? De conversar com as pessoas, de realmente me interessar pela vida das pessoas. Então, acho que como Headhunter, a minha preparação para ir para Headhunter foi, cara, isso aqui faz sentido, eu já faço isso naturalmente. Então, eu vi como um means to an end que, apesar dos KPIs, a Micropage é uma empresa, né, que tem, assim como outros, é um business de KPIs, é um business de fadril, assim. Eu incorporei essa disciplina do esporte, de também que para eu jogar bem eu tinha que treinar muito bem. Tem que ser disciplinado, mas tem que ser criativo também quando chega no momento de tensão e todas essas coisas, de ganhar o jogo, né, de fazer algo diferente. E ao mesmo tempo tinha essa questão do pessoal, que conversar com gente que eu nunca tinha visto na vida ou de falar era muito natural. Então eu sempre levei, nessas situações de one-on-one, né, que, enfim, eu tinha que entrevistar 15 pessoas por dia, fazer reunião com cliente, né, pesquisar sobre empresas. Aquela coisa que, cara, foi uma conjunção de tudo que eu fiz até chegar a virar Headhunter que, cara, deu liga em tudo que eu estava fazendo. E eu acho que eu sempre levei como legado muito das coisas que se eu estou conversando com você, eu estou sempre dedicado a você, entendeu? Não, não, nunca tive uma agenda separada de falar, cara, estou ali para fazer um KPI e etc. Não, era o que que eu vou extrair, o que que eu posso devolver para essa pessoa, porque alguém que saiu da casa dela para vir aqui, que às vezes não tem um job, não, não, não dá fit, ou eu fui visitar um cliente, o que que eu posso ser diferente, como é que essa pessoa vai lembrar de mim? E eu sempre trouxe a questão da pessoa, né? O que fica são as pessoas, não é a empresa, né? Apesar de eu estar representando uma empresa, isso sempre foi muito importante. Então eu levei esse legado, cara, de alto impacto pessoal, de realmente lembrar de todo mundo, de realmente, cara, como é que eu faço isso virar um negócio, mas tendo prazer em fazer isso de uma forma diferente, sabe? Então, também para a forma de liderar as pessoas internamente, que, apesar de ter a grande corporação, putz, era um trabalho mega estressante. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 11 da noite, porque as pessoas só podem entrevistar e só podiam na época, no começo e no final do dia. Então, para mim, era uma oportunidade muito, muito grande de aprender muito sobre os negócios, de realmente ganhar uma bagagem corporativa numa empresa internacional que me pudesse, enfim, trabalhar onde eu quisesse no futuro, né? Então, enfim, foi um pouco dessa preparação de talvez buscar dentro do meu background, da minha experiência, o que eu era bom e como é que eu conseguia trazer isso para aplicar naquele trabalho que era novo. E aí não tem jeito, são horas de voo, excesso de realmente pesquisar sobre os assuntos. Então, um dia você está falando com uma empresa de rolamentos, no outro dia você está falando com uma fintech, no outro dia você está falando com, enfim, com uma empresa familiar, no outro dia com private equity, e você está sempre correndo atrás de buscar, parar e pesquisar e falar, que é isso? Deixa eu entender, e a habilidade de fazer pergunta e aprender com o nosso trabalho, né? Então, eu brinco que eu sei muito, eu sei pouco de muitas coisas, mas ao longo do tempo, dos anos, eu fui sabendo muito mais dessas coisas e eu consigo ser dangerous em várias conversas.
Zuka, legal. Cara, vamos entrar um pouquinho então no detalhe da Woke, então. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é a Woke, o que vocês fazem, linhas de negócio, serviços que vocês prestam, etc.
Cara, a Woke, uma história super legal, assim. Então, o Fábio e o Gui, que são os fundadores, o Fábio Cunha e o Gui Petrash, que fundaram a Woke em 2016. História super legal, porque eu entrei na Michael Page com o Gui no mesmo dia, na mesma divisão. Então, a gente foi par ali do início da carreira. Ele tem um background de carreira automotiva, eu vim do setor de serviços, né, em telecom. Então, a gente... cara, foi parceiros da jornada aí desses early days, então foi super
Legal.
legal. A gente já se conhecia muito bem. E aí, a gente depois contratou o Fábio. Então eu lembro de ver o currículo do Fábio, e falar: cara, esse cara tem algumas coisas que eu acho que ele pode ser interessante pra gente. Eu acho que ele pode ser uma pessoa para trabalhar na Michael Page. E aí eu liguei para ele, a gente se conheceu, e ele acabou virando nosso par. Então a gente trabalhou muito tempo os três juntos. Quando eu fiz a minha transição para os Estados Unidos, eles resolveram também sair. E aí eles iam trazer uma empresa internacional e resolveram falar: cara, o que a gente vai fazer para os outros? Vamos fazer para a gente. E resolveram, criaram a Cunha Petrash, que naquele momento não tinha nada de diferente das principais boutiques hoje do Brasil. São pessoas que têm muita experiência em executive search. Só que, cara, eles começaram a trabalhar para a nova economia. Então lá atrás, 2016, 2017, teve um boom no Brasil. Começo de ampliação desse mercado, dos VCs, de novas empresas crescendo, Loft, Gympass, Nubank Shop, uma série de empresas que estavam vindo para o Brasil também. E como um boutique, eles começaram, através das relações pessoais, a trabalhar direto para os founders e para esses VCs, né? E aí, cara, eu vim acompanhando a história deles, a gente sempre se falou, porque a gente seguia esse contato próximo. Sempre brincou que a gente tem uma boutique juntos. Mas depois de 2, 3 anos que eles estavam trabalhando como Cunha Petrash, eles sentiram uma necessidade primeiro dos clientes, que pediram para eles duas coisas. Falaram: cara, vocês estão ajudando a gente a trazer gente muito top, muito legal que vocês estão fazendo, vocês entram de cabeça na empresa. Mas, cara, não está na hora de investir em tecnologia, não está na hora de vocês entregarem algo mais, porque, cara, mandar o um currículo e mandar um PowerPoint e um Excel tá ruim, né? E segundo, essas empresas eram muito novas, essas empresas estavam em alto crescimento. E, cara, a galera jovem que estava contratando CFO pela primeira vez, contratando um BP comercial, Chief Legal Officer, um co-founder, e, cara, nunca gerenciei esses caras de mercado. Então eles começaram a sentir uma necessidade de continuar a jornada com as empresas e com as pessoas depois que as pessoas entravam. Porque não tava. Enfim, não dá certo. A maioria das vezes, principalmente em empresas em alto crescimento, a empresa cresce mais rápido que as pessoas. As relações de trabalho são diferentes. Os ways of working são diferentes. Os agreements mudam toda hora, né? O mercado muda. Então, o Gui e o Fábio começaram a estudar e a falar: cara, por que que a gente não muda o nosso modelo de negócio? Por que que o mercado inteiro está no modelo industrial? Vamos aplicar conceitos de nova economia. Vamos começar a investir, ao invés de colocar no bolso, vamos investir em como a gente escala nosso negócio, como é que a gente consegue agregar mais valor para o cliente e para os clientes, né? Como é que a gente também consegue ser mais relevante, menos transacional na relação entre o triângulo, que é o headhunter com o contratante e o candidato, né? O headhunter, ele é um mal necessário. Ele é caro para um lado e ele é transacional para o outro. Então, como é que a gente realmente conseguia mudar isso? E dali nasceu a Woke. Nasceu com essa história da gente mudar o mercado. Então, a gente teve um papo muito legal em 2017 para 2018, que eles falaram: Zuca, a gente vai mudar o nome, a gente vai começar a investir em tecnologia e essa é a nossa ideia. Então, o Gui foi estudar em Stanford, fez um curso de empreendedorismo, o Fábio foi fazer London Business School e voltaram com uma tese para a gente criar a disrupção no nosso mercado. Né? Então, como é que a gente criava ali um one-stop shop para atração, adaptação das pessoas, desenvolvimento dessas pessoas e transição dessas pessoas? Então, como você realmente tinha um player que estava pensando na falha das empresas que é o começo, o meio e o final da relação entre as pessoas envolvidas naquele agreement, né? E aí o elemento da gente está vendo no meio do mercado, mercado de nova economia, economia tradicional, que naturalmente essas empresas aqui estão gerando muito mais valor e estão fazendo um negócio muito diferente, e como que não tem gente nesse mercado, você tem que tirar as pessoas do mercado tradicional. E se as pessoas não acordassem e eventualmente começassem a se preparar para ganhar skills, para ser relevante para essa nova economia, ia ficar um grande espaço no mercado. Então tinha um espaço para alguém fazer diferente, que é como é que o headhunter começa a entregar performance através das contratações externas. E como é que eu consigo, né, e a gente consegue ter um relacionamento de trusted advisor com os candidatos para a gente parar de vender as vagas e parar e começar a fazer esse blind date de uma forma muito mais transparente e principalmente virar um advisor de como é que as pessoas precisam rewire, né, tipo, repensar o que elas fazem de muito bem e deixar para trás um legado que foi de Michael Page, foi de Honeywell, foi de HP, de GE, que não funciona se você levar isso para uma empresa em alto crescimento, que tem uma outra cultura. Você tem que levar você não tem que levar a empresa. Então, como é que a gente realmente entregava algo que gerasse impacto para os dois lados? Então, esse é um, esse, dali nasce o woke com a ideia de acordar e fazer diferente. Tá? E desde então, desde 2018 e 2019, a empresa passou a investir em tecnologia, em criar duas plataformas, uma para empresas e uma para candidatos, para ajudar a realmente você fazer com que o mercado erre menos e que naturalmente elimine o meio da cadeia, que são os intermediários, que são as pessoas que não estão agregando valor, que só estão tirando pessoas e disruptando carreiras e tirando pessoas de empresas boas. E como é que a gente faz com que o mercado se autoajuste e a gente consegue entrar num nível de serviço só onde o cliente precisa, dentro da jornada inteira, ou só onde o candidato precisa, e como é que a gente cria um serviço realmente num layer acima, onde a gente vê que existe valor e que realmente o headhunter persiga esse alto impacto e não simplesmente fazer uma apresentação. Então a gente brinca aqui. A gente quer deixar. A gente está lidando com pessoas e que muitas vezes o cliente quer uma pizza e a gente fala que a gente não faz pizza. A gente não entrega pizza mais. A gente entrega relações duradouras, transparentes e a gente facilita o processo entre essas relações para os clientes e os candidatos não errarem. Então, desse contexto nasce o Woke focado em como é que a gente melhora o nosso serviço e a gente se sente que a gente está fazendo algo que impacte as pessoas e as empresas.
E como é que foi a receptividade do mercado? Porque, de novo, vocês entraram mudando o mercado, né? E mudando também a proposta de valor. E às vezes, quando você é, né, o famoso early adopter, assim, as pessoas têm dificuldade para entender, né? Porque, de novo, se eu sou, né, um executivo de uma empresa, eu tenho uma vaga para preencher, eu quero a pizza, né? Eu quero, olha, eu tenho, né? Eu quero, como a gente diz aqui, butts on seats, né? E aí, como é então que foi esse processo de venda e adaptação para o mercado, a receptividade do mercado?
Eu vou te falar a minha descoberta, tá? Esses últimos 2 anos, porque faz muito sentido, né, tudo que a gente está falando, mas naturalmente ele é diferente, né? Ele é diferente e é aquela coisa, você não consegue testar, você não sabe o valor ainda está na contratação, né? Então assim, a jornada até a contratação ela é longa, muitas vezes a gente está tentando encurtá-la cada vez mais, então a gente consegue. A maioria dos nossos processos tem um time to fill de até 70 dias, que é super rápido para executive search. Mas o ponto é a gente entender onde estão as falhas no processo e a gente conseguir trazer previsibilidade de que isso, se essas falhas acontecerem, isso alonga o processo. Tá? Mas respondendo à tua pergunta, no que qual que é, qual é a adaptação do mercado, eu acho que é 100% quando a gente conta a história, porque o que a gente está fazendo, as pessoas falam, cara, tem alguma coisa legal aqui. Vocês estão fazendo alguma coisa diferente. Agora, o contratante saído, que a gente brinca aqui é o West Protection, né, das empresas mais conhecidas e que estão cobrando mais, e entregando sem tecnologia, demorando mais tempo. Não tem outro jeito, tem que testar. Então, assim, aceitação do mercado, e acho que esse foi o benefício da minha descoberta como boutique, porque o Gui e o Fábio já estavam na jornada há um tempo, então foi importante para mim me desvincular da Michael Page. Foi até engraçado, porque eu nunca olhei para as relações pessoais de levar para a Michael Page, porque não era eu que entregava, porque dependendo da vaga ia para uma outra divisão. Então, eu fiz uma descoberta nos primeiros 6 meses para falar, cara, por que que eu estou trabalhando com gente que eu não gosto? Né? E por que que eu estou lidando com empresas que não são boas? Né? Então, primeiro foi essa descoberta de como o boutique, apesar da gente, enfim, tem que you eat what you kill, in a way, né? Então, assim, não tem jeito o ramp up do negócio, como a gente é bootstrap. Não, não tinha jeito, tinha que ter cliente, mas eu fui buscar esses clientes nos candidatos, nas pessoas que eu já conhecia, minhas clientes que me seguiram porque queriam trabalhar com o Zuka. Né? Então foi a metodologia da Woke, a tecnologia da Woke para aplicar no Zuka. Né? Então, acho que o grande diferencial que foi muito legal é a aceitação no momento que a gente começa o processo. Ela é muito fácil, cara, porque não é rocket science. Então, o principal ponto é, cara, tem um black box aqui que o headhunter não muda, que é um glamour que as pessoas acham, mas não é glamouroso, cara. Tem um topo de funil, você tem que falar com um nível X número de candidatos, esses candidatos vocês têm que querer falar com a empresa, tem que ter interesse, e você tem que ver como é que seguem as relações, entendeu? Depois disso. Então, se a gente é capaz de apresentar uma shortlist que seja concisa para um cliente no dia 1, a gente apresenta no dia 1. Só que eu preciso ter tempo para entender a empresa, entender as relações. Então, o mais importante da aceitação, que eu acho que é o mais difícil, é o rewire das empresas tradicionais de estarem acostumadas a querer a pizza, e tem gente que quer entregar pizza, e quando você não quer entregar uma pizza, a pessoa tem que estar dedicada a eventualmente a entender que são pessoas. Que o processo de decisão, ele é uma relação de parceria. Porque a gente quer entregar performance. Então a gente sabe que se você contratar uma pessoa e essa pessoa não performar nos primeiros 6 meses, você mandar embora, o sentimento que veio de, no metade do caminho, que foi na aceitação da proposta, que era, cara, parabéns, muito bem feito. Ele vai embora, né, depois. E ninguém está interessado nisso. Então, quando o mercado inteiro está só interessado em dar o placement, depois dar uma garantia e fica rezando todos os dias para não dar errado, e fica ligando para o candidato, sabe, está tudo bem, como é que estão as coisas? Pô, agora me ajuda. Como é que você sai dessa relação e você realmente se preocupa, né, com o impacto? E realmente se preocupa em fazer isso dar certo. Então também é um processo de rewire, de não vender essas relações, né? Cara, não é sobre vender a tua empresa, é sobre falar a verdade, é sobre falar o que está errado, é sobre o que tem que ser consertado, é como é que é a empresa, essas competências e mindset tem fits. Depois, do outro lado, para o candidato, é isso mesmo que você está buscando nesse momento da tua jornada? Você entende que, apesar de tudo que o mercado fala, é um trabalho que você tem que entregar coisas. Então, o mais legal da aceitação é que 2, 3 anos depois a gente tem muito prazer em trabalhar com os clientes que a gente trabalha e com os candidatos que a gente trabalha, porque nós conseguimos ser nós mesmos. Então, o mais importante aqui é que não tem essa parte, não é escalável, sabe, Juliana? Então tem essa parte que ela é boutique e vai continuar sendo boutique. Agora, a aceitação do mercado de uma forma pulverizada, são o que a gente está começando a trabalhar através da nossa tecnologia, da gente descobrir, e aí é uma jornada de tecnologia de continuar investimento e ampliação das relações ao longo das jornadas. Tá? O difícil para mim no mercado americano foi, talvez realmente o mercado aqui é muito, muito transacional, e sempre foi muito transacional. Eles enxergarem realmente o valor em ter uma parceria mesmo, sabe? Então eu tive alguns clientes aqui no começo, que são ótimas empresas, mas que não queriam esse extra layer de entrar
Entendi.
no detalhe, de ouvir feedbacks. Então isso às vezes é difícil, porque o cliente paga para não ouvir. E aí a gente, ao longo do tempo, foi falando, cara, então a gente talvez não funcione, a gente talvez não é o melhor parceiro para vocês. Então a aceitação hoje, eu acho que ela fica um pouco de barreira de entrada mesmo de não conhecer, não ter referência. Então no, 100% dos nossos clientes vem de referral, vem de pessoas que nos recomendam porque sabem que foram tratadas diferente.
Sim.